Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação data. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente. Do Executivo. Ofício 086. Peço leitura.
Ao senhor César Cortes, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 026, de 17 de maio de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação na rua Gustavo Rammeyer, referente a 4 lotes que não aderiram ao programa Pavimentação Fácil e posterior cobrança da contribuição de melhoria. Projeto de lei número 027, o qual autoriza o Poder Executivo a denominação de ruas loteamento residencial Imperador 1 e 2. Projeto de lei número 028, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às microempresas, aos microempreendedores individuais e aos profissionais autônomos sob a forma de auxílio financeiro para custeio de despesas relativas aos empreendimentos. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto número 028. Sendo que tínhamos para momento, subscrevemos-nos. Danilo José Bruxel, Prefeito Municipal.
Do Legislativo. Pedido de informações da bancada do MDB. Peço a leitura.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Primeiro, que o Poder Executivo informe a esta Casa qual foi a decisão proferida no processo administrativo especial datado de 26 de novembro de 2020, portaria 1155/2020, protocolo 111.935/2020, o qual apurou irregularidades no cumprimento da ata de registro de preços número 095/2019, firmado entre o município e a empresa construtora Giovanella Limitada. 2. Informar também se foi aplicado alguma sanção à referida empresa. Informe também se a empresa citada foi intimada da respectiva decisão. 3. Informe se houve recurso ou pedido de revisão da decisão proferida do PAI, apresentando cópia do mesmo, caso haja. 4. Informe se houve fatos novos apresentados que possam justificar uma revisão ou a não aplicação das penas apuradas no processo administrativo especial. 5. Informe quem serão os responsáveis por julgar o pedido de revisão do PAI. As respostas e documentos deverão ser entregues dentro do prazo previsto na lei. Termos em que pede deferimento, bancada do MDB.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. Da vereadora Adir Smaier.
Adilis Maier, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal aumente o número de fichas de atendimento com o pediatra Dr. Paulo, devido ao grande número de solicitações dos munícipes. Vereadora Adilis.
Da vereadora Maria Helena Mati.
Que a administração municipal faça a recuperação da boca de lobo na rua Antônio Fornari, esquina com rua Aldino José Thomas. Vereadora Maria Helena Mati.
Da vereadora Alessandra Brota.
Que a administração municipal apresente as notas fiscais dos meses de novembro e dezembro de 2020 das escolas comunitárias de educação infantil. Vereadora Alessandra.
Do vereador Nelson Pago Baques.
Que seja dada continuidade ao asfalto da estrada geral de Picada Arroio do Meio até linha 32. Que seja feito o alargamento da rua João Antônio Rauro, travessão Rui Barbosa, Dona Rita, em função do aumento considerável do fluxo de trânsito. Vereador Nelson Paulo Baques.
Do vereador Marcelo Schneider.
Que a administração municipal providencie a instalação das elevadas na rua do Umbu, conforme abaixo assinado, protocolado e que se encontra na Secretaria de Planejamento. Que a administração municipal inicie o trabalho do passo à frente na Estrada Geral Forqueta Baixa, no trecho da Igreja de Pedra, sentido Banhados, a comunidade está no aguardo e ansiosa. Vereador Marcelo.
Do vereador Vanderlei Majoro.
Que a administração municipal interceda junto ao setor competente para que se substitua os postes de madeira existentes na rua do Morro da Ventania e também solicite ao órgão competente o conserto das luminárias que estão com defeito. Vereador Vanderlei. Que a administração municipal interceda junto ao órgão competente para que se instale um redutor de velocidade nas imediações do posto Rui Barbosa, na vicinal VRS 11, no bairro Rui Barbosa, devido ao grande fluxo de veículos que trafegam diariamente neste local e devido ao grande perigo que oferece à população.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário e demais pessoas que nos assistem, a imprensa. Vou começar a falar da agricultura. Acho que durante o ano passado se foi falado bastante coisa durante a campanha sobre os incentivos da agricultura. Uma delas que me chamou a atenção foi a questão do licenciamento ambiental, da redução de custos e da revisão de valores. Nas gestões passadas foi diminuído em 50% a questão do valor de uma licença. Na verdade, não em custos, mas em aumento da validade da licença de 2 para 4 anos. Fico muito triste pelo que se escutou hoje e por isso peço também ajuda ao colega Roque Haas, que sempre defendeu a agricultura nessa questão. Acredito que dar um desconto de 10% na licença ambiental, seja ela na agricultura, na indústria ou em qualquer tipo de licença, é muito pouco, é menosprezar principalmente os produtores. Desta forma, peço ajuda dos colegas também que esse valor de desconto aumente. Meu segundo assunto hoje à noite é da iluminação pública. Já falei uma vez em uma outra sessão sobre isso. A iluminação que traz segurança para todos, que ajuda os trabalhadores que trabalham durante a noite, de madrugada, nas nossas empresas aqui do município, que traz segurança para nossas famílias, nos bairros, no centro e no interior também. A gente tem um projeto ainda do ano passado, da Eletrobras, que tem depositado 148 mil na conta do município, para iniciar um projeto de iluminação pública com troca de lâmpadas e instalação de lâmpadas de LED, gerando assim eficiência energética para o município, baixando também a conta da iluminação pública, que a gente sabe que é alta. Dando início a essa obra, tem mais um valor de R$ 300 mil que serão liberados conforme o andamento da obra. Então, acredito que seja um recurso que não precisa ficar esperando no caixa. É um projeto que já deveria, no meu ponto de vista, ter começado a andar, melhorando assim, como eu já falei, a segurança. Favorece o comércio, favorece o turismo, porque deixa a cidade bonita. Traz também, mesmo que em épocas de pandemia a gente sabe que as pessoas caminham de noite, traz essa segurança para elas de noite. Então, peço para que se olhe com carinho esse projeto, para que não seja esquecido. É um valor que já está liberado, 148 mil, mais 300 mil depois que começar, e com certeza vai valorizar e dar mais segurança para todo o município. Além disso, também falar um pouquinho da questão da UTI, da explanação aqui. Acredito que todos aqui têm interesse e podem ajudar nessa questão. Pedir para a administração municipal que ela viabilize recursos para que essa UTI não pare na construção dela. Eu tinha uma pergunta para fazer antes, mas devido ao tempo, que é a questão da duração de acabar essa parte civil. Mas acredito que seja em poucos dias, pela explanação deles. Então, peço para que todos unam os esforços. Está vindo a terceira onda de Covid, então está de novo preocupante, e para que a gente não precise, às vezes, ter que pagar uma UTI, como já aconteceu aqui a Rua do Meio, comprar uma UTI e que tenha ela disponível assim que possível e que ela não pare por falta de recursos. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, cumprimento o presidente, demais colegas, imprensa e os que estão assistindo a essa sessão. Bom, a primeira questão que eu trago é em relação à educação e salientar a importância do que aconteceu sábado. a vacinação dos professores. Esse foi um ganho da educação da comunidade, porque professores vacinados também garante a proteção das famílias, dos estudantes que estão dentro das escolas, auxilia também a justamente ter uma segurança maior, que os professores não precisam estar se ausentando das suas funções em virtude de Covid e mantendo as aulas. Acho que isso é fundamental, e a emoção dos professores serem vacinados, como eles se sentiram valorizados. E, novamente, eu friso, na H1N1, eles são grupos de prioritários. Então, mais do que justo também terem essa vacina do Covid neste momento de retorno às aulas, que já foi um ganho para todos, esse retorno, e a segurança também de todos. Outra questão que eu quero frisar em relação à questão das escolas de educação infantil, foi solicitado, foi falado, comentado em relação à segurança das escolas, em virtude daquele episódio que aconteceu no município de Santa Catarina. E sim, uma coisa muito legal, muito boa, e eu quero agradecer, justamente, enaltecer a Brigada Militar, que tem feito rondas, passado pelas escolas de educação infantil, com maior frequência, e justamente dando um suporte, dando uma segurança para as comunidades onde as escolas de educação infantil estão. Então, acho que é grande essa atitude, esse cuidado, esse olhar para a educação infantil é fundamental. Outra questão que eu quero ressaltar, então, é em relação ao que falaram da UTI agora, nesse relatório. Eu acho que, sim, a UTI é imprescindível. Claro que não vai ser de uma hora para outra que vai se conseguir esses 54 funcionários e equipar totalmente uma UTI. Eu não vejo como algo, um prazo logo a ser concluído essa UTI para funcionamento. Até treinamento, tudo. Até por segurança das pessoas que vão estar atuando nesta UTI. Né? E queria ressaltar que algumas coisas eu fico na dúvida, principalmente em relação a valores do que... Claro que eles disseram, não pode, não está, está tudo no relatório aqui como prefeitura municipal, né? Mas teve várias verbas de deputados que foram encaminhados, né? O Jerônimo Gergen, acho que teve como é que é o nome agora? Me fugiu o nome do deputado agora. Mas, enfim, teve verbas de outros deputados também, que trouxeram verbas, além de que a comunidade também então, colocou. E o valor que veio da Covid, ano passado, os 2.700.000, se eu não me engano, falaram que foi depositado 50%. Então, essa discriminação, e a gente poder enxergar isso dentro aqui, seria interessante. Né? Eu acho que seria importante a gente conseguir ver essa transparência também aqui dentro. Outra questão, então, que é importante a gente pensar um pouquinho, é assim... por mais que todos estão sendo vacinados, e os professores também, os cuidados da população por causa dessa onda que já está querendo iniciar, é fundamental. Mesmo vacinados, nós temos que ter o cuidado, sim, o máximo possível para os protocolos dentro das escolas, dentro da sociedade. Isso sim acho que é importante que toda a comunidade cuide e preste bastante atenção para nós evitarmos um aumento muito grande desses casos, que já vem acontecendo. Essa semana tivemos, acho que umas 3 ou 4 mortes, Maria Helena, né? 3 mortes já no município, e temos ainda mais, acho que na UTI, também umas 7 pessoas que estão na UTI ainda. Então, é preocupante ainda a nossa situação aqui em Arroio do Meio, né? Temos muitos casos e cada morte é, para a família, é muito doída, para a sociedade, é muito doída. Seria isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Maria Helena Mati.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, clima, pessoas que nos assistem, os colegas também. Referente ao requerimento que eu encaminhei, solicitando que a administração encaminhe ao setor responsável a recuperação dessa boca de lobo na rua Antônio Fornari, esquina com a rua Aldino Thomas, que está aberta e é perigoso. Eu quero falar hoje sobre atendimentos na saúde. Na verdade, a demanda que vem acontecendo, então eu gostaria de sugerir que a administração municipal verificasse a possibilidade de ampliar o número de consultas, principalmente nas especialidades, como dermatologia, cardiologia e urologia, em decorrência da vasta demanda existente nestas especialidades. Pois, como se sabe, que o diagnóstico precoce pode evitar o agravamento de doenças. Referente à vacinação, concordo com a Alessandra, né? Acho que parabéns aos municípios aqui que se conseguiu, como Lajeado, até que aconteceu antes, a vacinação dos professores, que eu já tinha feito lá em fevereiro ainda o requerimento, solicitando à administração que se empenhasse também para se conseguir isso. E eu tenho um lema, né? Vacina boa é vacina aplicada. Então, que bom, a Rui do Meio está conseguindo seguir, né? Amanhã vai ter segundas doses, sexta-feira também, no domingo passado teve vacinação. Eu acho que isso é bem importante. Mais uma vez, parabenizar a equipe da saúde, a Secretaria da Saúde, os profissionais da saúde, que estão... Praticamente, assim, estão trabalhando quase que todos os dias, justamente nessa questão de vacinação. Reforçar os cuidados, né? Não se pode parar. E quanto à explanação da UTI, também muito importante, dados bem importantes, que às vezes a gente não acompanha muito, mas realmente é isso, é uma necessidade, é uma urgência. Não é possível que as famílias tenham que passar por situações que está se passando, tendo um familiar tendo que ser transferido, quando consegue uma transferência, muito longe. E nessa situação da Covid, as informações que as famílias recebem são bem poucas. Então, são situações muito tristes. E a gente lamenta pelas famílias que perderam entes e vamos torcer para que ela ande. Os nossos esforços têm que ser somados, a comunidade como um todo. Nós precisamos de uma UTI sim aqui perto. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Croates.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos acompanham. Primeiramente, também, falar da educação. Acho que parabéns pelos professores terem conseguido essa vacinação. Acho que é muito importante. E tomara que cada vez se consiga mais vacinas. Acho que aqui o Vale do Taquari, a maioria dos municípios conseguiu vacinar seus professores, que é muito importante. E como foi importante também a retomada das aulas presenciais, né? Dá para notar a felicidade, a euforia dos alunos, principalmente dos menores, né? Esse contato para a formação, ele é essencial. É preciso também agora manter o ritmo, para quem sabe, no futuro bem próximo, manter os cuidados com mais vacinas, vindo começar o turno integral todos os dias, né? A gente sabe que isso vai ser aos poucos, mas se todo mundo continuar cuidando, pode ser que aconteça antes, né? Falar das nossas escolas infantis, que também voltaram em meio turno, ótimo para essas crianças, ainda um pouco difícil talvez para os pais, pelos transtornos, de pegar e levar eles na hora do meio turno de manhã e deixar eles com alguém no turno oposto, né? Tem uma dificuldade, às vezes os pais trabalham mais longe, mas é importante que começou também. Acredito que isso também deva se normalizar tão logo. E está bem difícil para os pais que trabalham, para manter a renda, então tomara que conseguimos voltar logo com essas situações. Também eu gostaria, a Alessandra falou nesse assunto, de elogiar as escolinhas pelas condutas de segurança que elas vêm tomando. Também estou na diretoria de uma delas, tenho meu filho, então a gente tem essa preocupação toda. Então, parabéns às diretoras, a gente já viu que elas se preocuparam com... Na outra sessão também já alertei. Que bom isso. Isso deixa a gente tranquilo e deixa os pais também tranquilos no seu trabalho, né? Acho que isso é importante. Arroio do Meio vem sendo exemplo no que se trata de escolas infantis comunitárias ao longo dos anos para outros municípios. Acho que fico feliz também que todas as escolas elas estão em dia, incluindo a Talaia, que sofreu com a enchente do ano passado, foi toda ela reformada. Então, logo após a enchente, foi tudo encaminhado pela equipe da administração para agilizar. Enquanto que a gente ouve durante a semana que no município vizinho uma escola não pôde voltar devido à causa dos estragos da enchente depois de um ano. Então a gente fica feliz que aqui a administração pôde tocar essa escola infantil para que ela possa continuar esse ano. Também elogiar a administração, pois pretende instalar mais uma escola infantil na Escola São Paulo. Acho que tem todo o meu apoio, então precisamos mais vagas, defendi isso na minha campanha. Também pediria para a administração para que pense com carinho nos dois distritos ainda, também no de Arroio Grande, no de Palmas, para que também seja implantado tão logo que possível nesses distritos escolas infantis, para que também as pessoas possam ficar nesse distrito, que possam ter os seus empregos, como aconteceu lá em Forqueta, eu acho que o pessoal contente. Então podemos pensar nos outros dois distritos também, quem sabe logo para frente. Outro lugar que seria importante, o colega César também já colocou, na Getúlio Vargas, eu acho que onde teria espaço ainda lá, tem uma área de terras, onde é que a comunidade ela iria ceder um pedaço de terras. Ali perto tem duas fábricas grandes, a Giransola, a Sulate, tem o condomínio industrial ali pertinho também, que teria espaço para um turno integral na própria escola, que teria ainda espaço para alocar mais crianças, então ficaria tudo perto. Acredito que depois que melhore toda essa situação de pandemia, também pensar em ampliar talvez o turno integral, que é uma das coisas que os pais nos pedem muito. A gente sabe que agora durante esse ano foi tudo complicado, mas que logo na frente se pense nisso para ter alguma atividade no turno oposto para essas crianças. São situações que defendi durante a campanha, as pessoas vêm conversando com a gente, eu acho que são situações muito importantes na área da educação, que vai dar o desenvolvimento, nosso futuro, nossas crianças. Também falar de uma situação que foi novamente procurada. Até na sessão passada, a colega Adilis trouxe essa situação da nossa suplente Ângela também, que é a calçada de passeio do Arthur Schroeder, que vai a Girassol lá, acho que liga para Girassol, Sulate, Cascalheira. Já fiz esse pedido na administração passada, onde foi feito o alargamento, terraplanagem, e chegada da pandemia, troca de governo, isso não foi finalizado. Acho que com a chegada do inverno, bastante ceração, nevoeiro, escurece mais cedo, também tem o turno da noite naquelas empresas, tem bastante movimento de veículos pesados naquele eixo, acho que seria importantíssimo se fosse feito aquela calçada, pelo menos em um dos lados lá, para trazer um pouco mais de segurança para aqueles pedestres que se locomovem para aquelas empresas, até suas casas. Acho que antes que ocorra talvez uma tragédia, alguma coisa, são 300 metros, acho que o custo não é tão elevado para fazer essa calçada, acho que seria muito importante. Peço porque o setor de planejamento talvez possa dar prioridade, de repente, para essa situação que não é tão, não envolve tantos custos também. Também eu quero me solidarizar com todas as vítimas do Covid, como a própria Helena já disse. Todos nós, eu acho que temos algum conhecido, algum amigo. Também aproveitar e falar de todos esses do Sabino Franciose, uma das vítimas do Covid dessa semana. Deixar o meu reconhecimento para a família deles, que está enlutada. Acho que uma pessoa simples, honesta, trabalhadora, frentista de um posto noturno, durante muitos anos ainda estava trabalhando lá, e também churrasqueiro, lá naquele bar, no antigo JR, agora posto Fórmula. Acho que deixar o reconhecimento que foi reconhecido pelo capitão num grupo de WhatsApp, que ele foi uma pessoa que ajudou muitas vezes o policiamento durante a noite, dando informações, quando via alguma coisa diferente acontecendo dentro do município. Acho que deixar o reconhecimento para aquela família enlutada, que ele foi uma pessoa simples, uma pessoa honesta, que sempre tentou ajudar a comunidade. Acho que a gente tem que lembrar disso aí e realmente, como os colegas falaram, tomara que não percamos mais pessoas dentro do nosso município. Falando então também da UTI, a explanação do pessoal da comissão, acho que é importante esses esclarecimentos, essas colocações, tirar as dúvidas. Acho que a UTI ela é uma urgência, sim, olhando todos esses fatos que estão acontecendo aqui na nossa volta. Acho que se nós pudéssemos agilizar o quanto cada um puder dar alguma força, buscar alguma coisa, acho que é importante para que nós conseguimos sim finalizar essa importante obra. Foi importante os esclarecimentos do representante do hospital, que quando lá na frente se criou, acho, vários vereadores que estão aqui participaram, e ele deixou essa explanação já, essas dúvidas. Então, vamos ter que buscar e tentar finalizar o quanto antes, porque como é importante ter o familiar mais perto. Às vezes vão longe, a gente tem relatos da família, é uma vez por dia esperando aqui no celular para que alguém ligue, para que alguém passe uma informação. Essa angústia aí é terrível para as famílias que passam por isso. Se nós puder agilizar, acho que é importante. Todo o esforço é válido.
Um minuto.
Obrigado pela palavra.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Wanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Vou comentar os meus requerimentos. O primeiro, que fala do redutor de velocidade na Rui Barbosa, ali próximo ao posto. Então, outro dia tivemos um atropelamento e, seguidamente, em função da saída da picada Rui do Meio, linha 32, e do comércio da família Rupes também, ali se concentram muitos carros entrando e saindo, e realmente é um lugar que a necessidade de um redutor de velocidade é, É de grande importância. A gente já fez esse pedido em outras situações, acho que inclusive outros vereadores acho que já citaram isso, legislaturas passadas. Então, gostaria, presidente, que junto com a administração procurasse aí, acho que é o Dyer, enfim, órgão que tem que fazer uma avaliação para a gente consiga. Inclusive lá tem outros pontos também que podem ser incluídos ao longo da vicinal, mas ali é um lugar realmente que merece atenção. Questão lá do Muro da Ventania, todos os vereadores conhecem, né? Ainda tem postes de madeira com péssimas condições, que logo em seguida vão a chão. Então, para evitar estragos maiores, é interessante que a gente consiga também reparos nessa questão também. E a iluminação também está com defeito lá. Quero fazer referência também ao Dia Mundial da Internet, que se comemorou agora, segunda-feira. Então, é uma questão que hoje está presente em todas as famílias, todas as pessoas se valem dessa ferramenta e é de muita importância. Ela encurta os caminhos com os familiares, com as cidades, com os países, enfim. É utilizada comercialmente, enfim, realmente, pela estatística, a primeira mensagem foi enviada em 1969, que iniciou, e a ONU em 2006, então, decretou, instituiu o Dia Mundial da Internet. Quero fazer referência à Brasrede de Arroio do Meio, que tem o nosso respeito, tem o nosso carinho, por ser a maior empresa do município e da região, que se dedica. Hoje ela comemora 20 anos já, existência no município. Ela atende vários municípios do Vale do Taquari. Então, uma empresa que apostou nesse ramo, apostou em Arroio do Meio e merece o nosso reconhecimento pelo trabalho que vem fazendo. Cumprimentar também a todo o conjunto da equipe da UTI, pró-construção da UTI. Eu acho que isso é um assunto que a gente vem trazendo à tona todas as horas, muito em função da gravidade do momento, que é o Covid, que realmente, como os colegas já citaram, é por demais triste, né? Assim que aqui e ali está levando nossos amigos, nossos familiares, e que está ligado diretamente a essa questão, que muitas vezes um leite do UTI é um pouco atrasado ou não chegando a tempo, realmente vale uma vida. Mas precisamos também dizer na verdade, a pedra fundamental da UTI foi lançada em 2014, por muito tempo ficou bastante parado, né? E agora, todos engajados, num curto espaço de tempo, se conseguiu já trazer assim um projeto bem próximo. E seguramente com o empenho de todo esse pessoal aí que está junto, a administração certamente não vai medir esforços também para auxiliar e tentar, dentro de um orçamento próximo, conseguir também tirar algum auxílio ainda para ter a sua participação e porque a gente possa logo lá na frente então contemplar a nossa comunidade. E como foi explanado, ao entorno, então nós temos uma força muito grande. Eu acho que o Vale do Taquari tem municípios prósperos em roda, que eu acho que agora é a hora de avançar um pouco mais e realmente, muitas vezes, quando tu sai com um projeto logo de cara, né, muitos têm dúvida de que realmente isso possa se concretizar, E agora a gente tem realmente a visão do projeto já. Eu nunca tinha dúvida disso, claro que isso era possível, mas às vezes quando vê, algumas pessoas se perguntam realmente, é de fato um projeto concreto, é um projeto que vai se concretizar, e agora a gente percebe que realmente nós estamos bem próximos. Eu acho que mais um período para frente, vamos ter o nosso hospital de Arroio do Meio com UTI para auxiliar nosso povo aí. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Falar de agricultura é estar falando da representação dos nossos colonos. Falar do bônus produção é uma coisa viável. Se nós defendemos o nosso projeto, a nossa campanha política, com certeza nós estamos articulando, buscando de fato números, programas, para que nós possamos chegar a beneficiar, de fato, quem merece e quem está produzindo na agricultura. Olhando os programas existentes, se nós olharmos o cheque incentivo, tem o incentivo a forageiras, horas máquinas, veterinário. Daí me pergunto, se nós olharmos esses programas existentes, o incentivo à forageira, quem se beneficia é o setor leiteiro. O veterinário, o setor leiteiro. Daí eu questiono a questão de quem é criador de frango, de quem é criador de porco, suíno e outras atividades, o próprio plantio, que também representa um monte dos cofres públicos. Por isso, a importância de ver, de fato, o que a gente está gastando nesses programas existentes. Nós temos que criar um programa onde nós beneficiamos o nosso agricultor que vive da plantação de grão, o nosso agricultor que cria frango, porco, o leite e outras atividades. Por isso, o colega Paulo já mencionou também diversas vezes a importância de nós realmente buscar números. E isso eu tenho certeza que a administração municipal, juntamente com o secretário da Agricultura, está se fazendo. E para buscar esses números e para montar um projeto que nós realmente vamos ser justos com o nosso agricultor, nós temos que acertar muito mais do que pensar em errar. Jogar esses programas existentes tudo num programa só, que seria o bônus produção. Ali vai ser beneficiado todo mundo da mesma forma. seja o criador de frango, de aves, de leite, enfim, todas as atividades existentes.
Permite uma parte, vereador. Olha, eu quero dizer que eu concordo plenamente com isso, né? É, se a gente analisar lá de cima, estão pensando em reduzir impostos, em fazer um só, essas coisas têm que ser melhor trabalhadas e melhor pensadas. E já existe aqui na nossa redondeza, né? Municípios pequenos, onde está dando certo isso, né? E para que não tentarmos isso aí? Para beneficiar todos de forma igualitária. Obrigado.
Eu tenho esse anteprojeto já há muitos anos engavetado. Não quero ser autor desse bônus produção. Eu quero sim juntar força. Eu quero que os senhores venham com ideias. Vamos sentar junto, vamos buscar de fato o que é justo para os nossos agricultores. Porque a base da economia do município, o alicerce, colega Vanderlei, seguidamente no discurso dele coloca, quando uma agricultura vai bem, uma indústria vai bem, o comércio vai bem. Não adianta nós pensar no comércio, somente no comércio, se nós não pensar de fato nos nossos agricultores, na indústria, para que esse dinheiro que se produz na agricultura, na indústria, seja gasto no comércio e eles possam também sobreviver. Irá, com certeza, sair do papel. Nem que demore mais uns meses, se não é viável nós colocar em prática esse ano, uma colega Paulo, tenho certeza que nós, a administração, está fazendo um trabalho para que isso saia do papel. Das licenças, da mesma forma, a redução dos valores é uma coisa que não é de um dia para a noite. Tem que ver a legalidade, buscar de fato para que nós possamos ver essas coisas do licenciamento dos nossos agricultores também. É muito, muito projeto e poucas pessoas beneficiadas. Nós temos que fazer um projeto que de fato contempla todos os programas num projeto só. E isso, tenho certeza, com esse bônus produção, nós vamos chegar nesse objetivo. Falar também do pedido do colega Marcelo a respeito do asfalto em direção ao 13 de maio. Eu gostaria de dizer ao senhor que esse dinheiro existe. Nós estamos fazendo de etapa em etapa. Começamos um asfalto na Dom Pedro II. Nós vamos avançar de um a um e com certeza pelo menos um projeto já existe desse asfalto, colega Diles, que vai em direção ao 13 de maio. Pode demorar uns dias, mas o dinheiro está garantido, a obra vai acontecer, mas sabemos que nós temos compromissos na Dom Pedro II, o colega Rodrigo sabe muito bem que nós temos compromisso também na tua localidade, de Arroio Grande, que a gente assumiu um compromisso e esse compromisso vai ser honrado. Da mesma forma, nós já temos a Medianeira e outras localidades com certeza que mereçam também um asfalto. Paulo colocou a citação Picada Arroio do Meio 32, que com certeza irá ser contemplado também, mas o que eu quero dizer, não podemos atacar em todas as frentes, nós temos que fazer uma após a outra. E com certeza nós vamos contemplar o 13 de maio que a comunidade está merecendo. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, imprensa e pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Primeiro assunto que eu quero abordar também é da educação, a vacinação dos professores, que eu também já em outro momento me manifestei nessa casa, de ver a satisfação desses, deles em, na quinta, na sexta, quando ficaram sabendo que chegou a vez deles, a gente sabendo que houve governo federal alguns posicionamentos contrários, mas mesmo assim quero parabenizar a coragem de alguns prefeitos, principalmente começando por Esteio, onde é que foi o primeiro no estado, o prefeito Pascoal lá, que encarou a justiça e bancou. Isso fez com que outros municípios também, com certeza, criassem a coragem, e assim a nossa região aí, Lajeado, nós também, aconteceu. Pois acho que nós estamos no caminho, que nem eu sempre falo, nós não podemos retroceder. Vamos com calma, vamos devagar, vamos respeitar. A pandemia é séria, ainda tem muitos casos, tem municípios que a situação está piorando, mas como falei com a secretária de Educação essa semana, nós não podemos retroceder. Então, com calma, acho que nós estamos no caminho. E parabéns ao nosso município e àqueles todos que bancaram realmente a educação. Acho que os professores são, sim, prioridade. Educação é prioridade. Quero falar também da UTI, da explanação. Claro que não é o... Eu te acompanhei desde a primeira reunião. Eu acho que é um projeto, como o colega Vanderlei colocou, que já foi começado lá em 2014, mas que vinha sendo empurrado com a barriga, e ano passado realmente ele saiu do papel. Graças à união de força de muitas pessoas, poder executivo, poder legislativo, mas a gente tem que valorizar muito as pessoas que, particulares, que se engajaram nessa caminhada, que se engajaram nesse projeto e que realmente fizeram a coisa acontecer e está acontecendo. Dentro do cronograma, eu acho que está acontecendo e a UTI com certeza logo ali na frente será uma realidade para o nosso município. Aqui eu só olhando, acho que não é bem o que condiz aqui as datas dos depósitos feitos, porque nesse ano aqui não consta nenhuma entrada de doação, só do município de Travesseiro, sabendo que houve doações da comunidade esse ano. Eu acompanho uma, nós temos um grupo de colorados que fez, que eu me lembro, Marcelo, nesse meio tempo fez uma doação. Eu quero, não divulguei em momento algum ainda, mas eu quero hoje aqui registrar e que, como eu sou presidente da Liga Aroimense de Futebol Amador, e ela, o nosso campo de futebol está praticamente paralisado, a gente tem uma diretoria de 10 pessoas, onde é que a gente tinha um dinheiro, tem um dinheirinho em caixa, sim, Agora, no mês de março, a gente doou R$1.000 também. A Liga Aeroimense Futebol Amador doou R$1.000 para o hospital. Então, por isso me chamou a atenção. Mas, com certeza, isso aqui isso não quer dizer que haja, daqui a pouco, a colocação das datas, não que as datas não condiz com aquilo. Mas não estou querendo levantar aqui hipótese alguma, algum problema nos números. Pode falar, pô.
Me permite, colega. Até olhei aqui, acho que esses depósitos eles são numa conta específica do município e devem entrar nessa planilha só quando o município repassa o valor. Acredito que seja essa a diferença nas datas.
Não, porque... não, mas não é particular, Rodrigo, que eu estou me referindo. Então, aqui, que ele colocou antes que foi, é um dinheiro que vai para uma conta e quando o município repassa. Então, só um comentário, como eu falei, com certeza não estou... As pessoas que estão por trás são pessoas idôneas e tenho certeza que estão fazendo o melhor para a UTI de Herói do Meio. Falar em asfalto também, o colega Rocha falou, do excelente trabalho que está sendo feito na Dom Pedro. E como está andando bem rápido, acho que o trabalho sendo bem feito. Agradecer em nome do Carlos, que está acompanhando essa obra mais de perto, os funcionários da secretaria. Com certeza, logo ali na frente, a comunidade terá esse asfalto. E para que a gente continue o cronograma dessa administração para seguir em frente em outras comunidades. Falar também de emendas parlamentares. A gente soube, todo mundo sabe que semana passada fechou em Brasília o tempo das emendas serem destinadas através dos deputados para o município. E aqui todo mundo sabe da minha ligação que eu tenho com o deputado Jerônimo Gerger. Fazer uma colocação antes, só corrigir. A Alessandra colocou, sim, o deputado ajudou muito o hospital, mas não na UTI propriamente. A gente conseguiu vários recursos para compra de equipamentos, enfim, que a gente já foi divulgado em outras oportunidades. E para esse momento, o deputado Jerônimo Gerger está destinando R$350.000 para a saúde do município. Isso vai cair direto na conta da secretaria, que vai ser usado para enfim, a gente não foi bem ainda debatido, mas provavelmente vai ser um mutirão aqui de algumas cirurgias que estão pendentes, pessoas que estão esperando na fila, cirurgias seletivas, e então a gente quer realmente zerar essa fila com esse valor, então não é pouco, R$350.000. E também falar um pouquinho do projeto que estava, a votação hoje do comércio. Eu acho que a gente foi um debate muito bom, o que a gente defendeu aconteceu, a gente em duas reuniões aqui, todo mundo teve a oportunidade de, todos os vereadores tiveram a oportunidade de se expressar, de debater. O presidente da CDL participou da CISAM, enfim, a comunidade estava representada. Eu acho que chegamos num denominador onde é que vai ter um ou outro que de repente vai ficar insatisfeito, mas a grande maioria vai ficar contente e acho que a gente procurou ser justo com todo mundo. Então, tenho certeza que vai ser um valor. De repente, para uma pessoa não vai ser aquilo que espere, mas são R$250.000 que vão ser injetados na economia do município. Então, isso que eu acho que é importante, que vai gerar, vai rodar, de um jeito ou outro, todo mundo, o comércio vai se usufruir. E para encerrar, quero agradecer, presidente, secretário, pelo pedido, meu, para que o projeto 026 seja votado em urgência hoje, que beneficia a rua Gustavo Ramário, onde é que as pessoas estão esperando, e principalmente uma construtora nossa aqui, a vai construir, precisa que seja calçada essa rua, então vai ser votado hoje para começar posteriormente. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, prensa, demais pessoas que nos assistem. Também vou falar um pouquinho do meu pedido que eu fiz dos dois tópicos. Uma que são as elevadas na Rua do Umbu, ali, onde já existe um abaixo-assinado na casa, que deve se encontrar na Secretaria do Planejamento, que os moradores me chamaram semana passada para que eu pedisse isso, pelo fato de muitos autos, muitos caminhões estarem andando muito ligeiro, da preocupação de acontecer algum acidente ou algum atropelamento. Então, tem esse pedido feito, acho que são três elevadas ou quebra-molas, outros chamam disso ou daquilo, mas acho que são coisas simples que aquela comunidade está esperando. Outro pedido meu que eu fiz, que é o início das obras do banhado, o colega vereador Roche já comentou também sobre isso, mas eu só coloquei isso pelo fato da minha preocupação, porque acabando sábado fazer três visitas lá, foi usado muito ano passado que nós não iríamos fazer, que nós íamos gastar o dinheiro, mas nós estávamos com três frentes no passo à frente, três frentes trabalhando em passo à frente para a realização de asfalto. Então, eu acho que hoje a administração poderia formar pelo menos mais uma equipe para do passo à frente e começar a dar um sinal lá também e começar as obras. A gente sabe que foi defendido muito esse passo à frente, que não se fizesse mais obras de outras formas, né? Principalmente sem financiamento, isso tem vídeos, isso está falado. Todas as obras de asfalto feitas no passo à frente. Então me preocupa isso, que logo ali na frente já estamos no quinto mês, né? E daí se chega ao fim do ano a gente fez apenas uma obra de passo à frente. Claro que a administração é responsável, mas a gente tem que cobrar o que a comunidade nos pede. E acredito eu que eles vão continuar defendendo o que foi discursado durante os 4 anos aqui na Câmara e principalmente na hora dos debates. Então essa é apenas uma pequena preocupação, na verdade é querer ajudar. Acho que tem que se montar mais uma equipe do passo à frente para que isso comece a andar. Até porque o dinheiro está no caixa, que nem o vereador Rocha falou, o dinheiro está lá, não o gastamos, como muitas vezes falaram, né? Está guardadinho lá, é pegar e fazer. Não sei por que a Alessandra, toda vez que eu comento alguma coisa, ela não concorda comigo. Porque não... Desculpa que é eu que estou falando, eu te respeitei também. Então, eu acredito, foi um pedido, o dinheiro está lá, como teu próprio colega vereador falou, e eu acho que é uma preocupação da comunidade de lá. Então, esses foram dois assuntos que eu trouxe à tona, né? Que foi pedido na semana passada, que a gente tem que vir pedir, que nem os outros falam, que a comunidade nos cobra. Também queria agradecer a comissão da Pro-UTI, que fez essa pequena explanação, mas importante, para que nós levamos um pouco dos números para a comunidade, para que nós possamos prestar contas à comunidade, que nem o Jôner falou, as portas para os vereadores não foram convidados, estavam totalmente abertas, né? Então a gente sempre teve contato com a comissão, ou com o Jôner, ou com o Aldir, ou com as próprias pessoas do hospital, mas assim fica mais importante e melhor. A gente sabe que sempre vai faltar recursos para a saúde, tanto na Secretaria da Saúde do município, do Estado e da União, sempre vão faltar. Mas a gente tem que continuar nessa luta, na construção e na finalização da nossa UTI. Sabe-se que o município hoje tem mais de 10 milhões em caixa, isto é um valor considerável, e acredito eu que deva se fazer mais um investimento, porque logo ali as obras vão parar e daqui a pouco a UTI para. Eu acho que agora não pode mais parar. Se nós dependermos de verbas federais, difícil, demora, vamos atrás. Estaduais, mais difícil ainda. Então, vai ter que ser pelo município. A população já fez uma boa parte. Dá para buscar mais, que nem foi falado aqui. Acho que todo mundo é parceiro, mas o município também tem que ajudar mais um pouco. Acho que é um momento certo agora. Eles apresentaram os números do que se precisa ainda. E acredito eu que agora é hora do município e a Câmara aqui está à disposição, acho que para ajudar. Queria também falar um pouquinho de mais um assunto que o Paulo também trouxe, porque estão acontecendo, aconteceram três momentos este fim de semana na Maracangalha, de pequenos roubos. O senhor estava até em casa quando aconteceu, acordou com o indivíduo dentro de casa, não pôde mais fazer nada, foi roubado dinheiro, TV e celular. Então acredito que temos que de novo investir um pouquinho mais em segurança, mais câmeras, mas principalmente na iluminação, que de novo, o Paulo passou os números, já tem 150 mil em caixa, faz mais de 5 meses, a iluminação está em muitos lugares muito precária. Então, se não tivesse dinheiro, era um problema, mas o dinheiro está ali, e é questão de investir esse, já libera mais 300 mil reais para fazer um reinvestimento maior ainda na nossa iluminação pública. Acredito que não vai resolver, mas ajuda muito. A nossa comunidade aguarda isso, isto já foi anunciado. Acho que esse dinheiro deveria ser utilizado o quanto antes. Falando da pandemia ainda, né, essa semana, segunda-feira, foi comentado pelos colegas, mas tivemos 3 mortes, né, então a gente também se solidariza com todas essas famílias, com todos os outros que já perderam algum amigo, algum parente ou da própria família. A gente fica muito triste com o que está acontecendo e ainda que nem os outros comentaram, pede a colaboração de todos no sentido da pandemia. Para finalizar também, fiquei muito feliz com a vacinação dos professores. Eu que tenho uma ligação bastante grande com a escola da Forqueta, a gente via na cara deles a felicidade de poder vir trabalhar um pouco mais tranquilos, de transmitir essa confiança para os alunos, para os pais. Então isso foi importante, um passo importante dado. Eu acredito que, se Deus quiser, a terceira onda, se vier, que venha mais fraca, e que eles se resolvam lá em cima e que mandem vacina para todo mundo. Seria isto, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais público presente, eu, num primeiro momento, quero me reportar aos pedidos que eu fiz aqui nessa casa. Dois, praticamente. O alargamento da estrada João Antônio Halber, que é uma estrada que, depois de mais ou menos bem aberta, ela precisa ser alargada. Que claro que a gente, quando faz um pedido, o pedido é feito pela comunidade. Não é a gente, o vereador, é a comunidade que presta isso. Então, que vai ali de Rui Barbosa até Dona Rita, esse travessão antigo ali. É muito movimento. Mesmo eu fui lá, fiquei 2, 3 horas lá parado para ver se realmente isso era pedido de ser feito em Câmara. E eu acho que é verdade. Quando passa uma carroça e passa um caminhão, alguém tem que parar ou alguém tem que ir para a valeta. Não tem jeito. Então, eu acho que isso não é custo tão elevado, as próprias máquinas do município podem fazê-lo. O segundo pedido é o asfaltamento, né? Todo mundo fala de asfaltamento, picada Rui do Meio, linha 32. Olha que engraçado. Na semana passada eu tive uma visita de um alemão, e aí eu levei ele para 32 para mostrar a terra onde a gente trabalhou por muitos anos, e ele me chamou a atenção. Por que tem trechos asfaltados e trecho não asfaltado? Daí, logicamente, que eu não sabia também por que um trecho era asfaltado e outro não. Mas ele deduziu e me disse em alemão, eu vou dizer o que ele... Isto é política. Ele diz, olha, o senhor que está dizendo isso, né? Então eu gostaria que o prefeito tomasse a iniciativa, mesmo tendo perdido a eleição na picada Rui do Meio, que começasse aqui embaixo e fizesse o trecho, para não ficar um trecho sim e um trecho não. Parece Grenal. Vai para o Grêmio, o asfalto. Para o Colorado não vai. E assim por diante, né? Vamos... Acredito que não tenha sido isso, né? Mas eu acho que tem que pegar, tomar a frente e fazer de uma vez por todas e liquidar com isso, né? Esses dois pedidos, então, que eu encaminhei. A questão da vacina aos professores, a alegria dos professores e a coragem do executivo. Mesmo tendo a justiça barrado o Esteio, como falou o vereador Pantera, eu na sexta-feira achava que o prefeito poderia contrariar de novo e não vacinar. Mas, felizmente, eles foram firmes, fortes, quero cumprimentar o secretário da Saúde, a sua equipe de trabalho, e vacinaram todos os professores. Que maravilhoso! E olhem a alegria dos professores ao receberem essa vacina. Um espetáculo. Um outro caso que eu quero me referir é quanto à Escola São Paulo. Houve uma reunião entre o executivo, entre a administração e a diretoria de lá, e realmente, mais ou menos, que se fechou a questão relacionada na ocupação do espaço da bela Escola São Paulo. Tudo pronto praticamente. Claro que agora vai demorar um pouco até que se adapte às salas, às situações, o pátio, a cozinha, tudo tem que ser verificado. Mas a conversa resultou de forma muito positiva e, para mim, eu já disse isso na sessão passada, é a obra do ano se a administração conseguir zerar a fila de espera das nossas crianças e, consequentemente, o auxílio forte aos pais que dependem disso. Que maravilha isso! É olhar o lado social da coisa. E o lado social é muito, muito importante. Às vezes mais importante do que qualquer outra coisa. Olhar os pais que podem colocar os seus filhos num educandário. Isto vai acontecer. E quero me referir aqui também a uma situação, muito se fala aqui em agricultura. Desculpe. Eu fui procurado aí por pessoas que tomam, às vezes, se falou aqui hoje, o incentivo à forrageira. Reparem bem, minha gente, eu posso estar errado, eu pesquisei, busquei, mas não sei até se isso é verídico, isto aqui. Em 2 de março de 2004, o prefeito Danilo sancionou a Lei Municipal 2205, Programa de Incentivo ao Plantio Forrageira. Ou seja, vica, trigo, aveia, zevém e sei lá o quê. Certo? Lá, e essa lei, ela beneficiava o agricultor em 25% do valor da URM. E a URM é um valor de referência do município. Hoje, a URM do município é de 77,5. Né? No ano passado, era de 74,30. Então, ela teve um reajuste de 4,3. E aí, o agricultor que comprava a semente recebia recebe ainda hoje um determinado valor para ajudar a cobrir um pouco a despesa. Ou seja, era de 25% e depois passou para 50%. Só que eu estou vendo, e esses agricultores que me procuraram, me colocaram a seguinte situação. No ano passado, esse valor correspondia a R$ 133,74, o valor teto máximo, vamos dizer. E vocês me corrijam se eu estou errado, sobre os 558, que corresponde a 3,6 URMs. R$ 133,74. Agora, com a mesma lei, está se pagando R$ 279 pelo teto máximo. O que eu deduzi daí? A lei não mudou. Pelo que eu pesquisei, só existem duas leis. Pode ter outra lei. Acredito que não. E no ano passado, o teto máximo foi de R$ 133,74. Este ano está se pagando R$ 279. E o índice de 50% é o mesmo. Algo não está certo. Algo não está certo. Ou o agricultor do ano passado, eu não sei como o CONAR analisa isso aqui, como o CONAR verificou, não fui atrás disso, não tive tempo. Eu nem ia falar isso, mas eu vi hoje o secretário da Agricultura. Saiu já ou não? Ah, não, está aqui ainda. Eu vi ele aqui hoje, por isso eu estou levantando a citação para o secretário verificar. Então, esse pessoal do ano passado, que a lei era a mesma, recebe 133 pelo teto máximo, e esse ano estão recebendo 279. Algo não está correto. Ou o passado foi lesado, o agricultor foi lesado, e eu verifiquei isso no mês de maio. No mês de maio, pelo resultado das contas do município, isso no mês de maio do ano passado, que é o mês mais forte de plantio forrageiras, no ano passado foi 8.788, que é o mês mais forte. Então, na realidade, no ano passado deveria dar 16 mil isso aqui. O que aconteceu? São dados para serem verificados. E quem de vocês, vereadores, souber, poderá me ajudar e numa próxima me corrigir. Mas algo aconteceu. Me parece que não foi pago devidamente no ano passado. Né? O valor exato, lógico que houve uma pequena correção, né? Mas é 279 que está sendo pago agora. No ano passado foi 133. E o índice só aumentou 3,4%, né? 4,3%, né? Então, algo não está correto. Então, essa referência, os agricultores me procuraram, não sei onde está trancando isso, o que existe, o que pode acontecer. Né? Então, se o secretário está aqui me ouvindo, ele pode verificar essa situação. Quanto à questão da UTI, logicamente que todo mundo tem que se empenhar para que a gente consiga, eu acho que nós, cabe a nós também, vereadores, acionarmos os nossos deputados, porque, como eu falei, se foi feito investimento de 1.850.000, né, 1.500.000 saiu daqui, saiu da prefeitura, saiu da Câmara, e o resto foi da comunidade, do pessoal que contribuiu, dos colorados e dos gremistas também, né? Mas temos que nos empenhar para que busquemos recursos fora com emendas parlamentares ou outros tipos de situação. Eu só fiz a pergunta de 5, 5, 8 e 2, porque eu acho que sempre a questão de 8 e 2, para mim, seria favorável. Claro que existe o aspecto técnico, o aspecto de financiamento, logicamente que sim, né? Mas eu acho ainda que no futuro a gente tem que pensar para que mais beneficiado seja justamente o pessoal mais simples, que é do SUS. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adilis Maia.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e assim os demais aqui presentes. Méritos à equipe da que está tocando a obra da UTI, com certeza estão se empenhando o máximo para que essa obra realmente aconteça e também seja finalizada. E quanto à questão da clareza, colega Alessandra, eu acredito que esse é o primeiro encontro, a primeira prestação de contas que estamos tendo. Num próximo momento, eu sugiro que a gente marque com um horário de mais antecedência, que tenha mais espaço, onde a gente possa também desenvolver as perguntas e também os devidos esclarecimentos. Mas, com certeza, estão de parabéns pelo bom trabalho, pela apresentação. Realmente, logo mais ali na frente, teremos a oportunidade de fazer essa visita e também fiscalizar essa obra e, assim, também as contas. Quanto ao meu pedido da questão do aumento do atendimento das consultas na pediatria, foi falado aqui a questão das creches, do aumento do número de vagas. Que alegria, que felicidade! A nossa população está aumentando, né? As crianças, o índice de crianças está crescendo, e assim nós precisamos também avançar na área da saúde, na questão dos especialistas, dos pediatras, para que essas pessoas também não venham novamente a enfrentar a questão das filas da madrugada. Eu lembro, o senhor Paulo Baques, né, quando prefeito, com certeza lembra também, né, como lá atrás foi difícil, e à medida que o tempo vai passando, eu sempre digo, cada gestor tem o maior interesse em atender a sua população e prestar os atendimentos, principalmente na área da saúde, para que esta população, estas pessoas, possam, assim, dar o retorno dentro do município, dentro das suas famílias. Então, eu sugiro que realmente seja olhado com bons olhos essa questão de atendimentos, tanto nas especialidades, a colega Helena citou, lá atrás. Falo da minha época, quando eu comecei a atuar no posto de saúde, o prefeito Sidney ampliou a questão das especialidades com um número de atendimentos. E, à medida que o tempo foi passando, isso foi crescendo, foi evoluindo. E, dessa forma, eu sugiro que esta administração também avance em número de atendimentos das especialidades, assim como da pediatria. Klaus, quando começou, 2017, a primeira coisa, as filas da madrugada. Se começou a trabalhar com agendamento. Sempre digo, 100% não existe para prefeito nenhum, para vereador nenhum. A gente sempre quer alcançar o máximo, mas sabemos que isso não existe e que isso não é possível. Mas a busca por este máximo sempre é feito, por cada um de nós e por cada gestor. Então, dessa forma, eu pediria que realmente esta administração também se empenhasse no avanço da questão da saúde, dos atendimentos. Inclusive, o vereador Pantera citou a questão das cirurgias. Também está tendo uma grande demanda de cirurgias paradas, né, onde a população realmente está esperando, ou algumas com questão de urgência, né? Então, também gostaria, nesse sentido, que houvesse um empenho para que essas pessoas também tenham os seus atendimentos. Seria isso. Muito obrigada.
Passo a presidência para o vereador Marcelo.
Passa a palavra ao vereador César.
Boa noite, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, quero agradecer à comissão para o UTI que veio aqui explanar para nós e parabenizar eles pela dedicação que eles estão tendo para conduzir esse projeto tão grandioso para nós, ali do meio, e também agradecer a todos os munícipes que já participaram, administração, Câmara de Vereadores, com doações. É muito importante que esse projeto continue e quanto antes temos nossa UTI concluída. Continuando, quero falar da alegria dos professores em terem sua vacinação sábado passado. Tá, é um momento tão especial. Um grupo importante de profissionais que atendem as nossas crianças. Muito, muito louvável da administração incluir eles junto nesse sentido. Quero comentar também, como faço parte da diretoria da Igreja São Paulo, comentada a reunião que teve dia 11 de maio, quero exaltar o interesse da administração nesse educantário que atualmente está paralisado, mas interesse em abrir essa creche. Eu fui atrás e fiz o levantamento das nossas crianças, onde é que elas estão, as crianças que não têm vagas. Então, o centro é um belo lugar, ótimo lugar para nós, para essa creche, 20 crianças. O Centro Navegante São José, temos 20 crianças. Então, e fora as crianças que do centro se deslocam para outros bairros. Então, vai ser uma obra, um interesse da administração e da Igreja São Paulo, muito bom para o futuro. Acho que nem o vereador Bax falou, vai ser a obra do ano. Muito bom. E a outra questão que eu sempre levanto, Escola Getúlio Vargas. Várias sessões, repetindo, o Rodrigo até comentou hoje. São Caetano, 22 crianças. Aimoré, 11. Já são 33 crianças. Que belo lugar para nós investir ali em cima. Asfalto até na frente até na esquina da escola. Vamos fortalecer a São Caetano. Temos várias empresas encostadas nesse educandário, né? Então ali, ó, vou defender e sempre vou continuar defendendo o nosso lugar de São Caetano ali, que esse seria mais um lugar certo para nós investir em creches, na escola e mais educação. E temos outros lugares. Rua Bosa, Medianeira, 11 crianças. Bela Vista, Glória, mais 11 crianças. Arroio Grande, 8 crianças. Vamos ter que investir nessa subprefeitura também, nessa comunidade. Palmas, também temos algumas crianças. São em torno de 4, 5 crianças na extensão do São José de Palmas até Palmas. Então, acho que ali nós também temos um lugar muito fácil de investir. A Escola Itororó, onde é que nós já temos uma área, né? Então, eu sempre penso assim, já é o começo, se a administração não precisa investir na área. Então, já é um custo a menos, né? Que precisa ser feito. E fora, tipo a Escola Getúlio Vargas, a Escola Itororó, já temos diretora, já temos merendeira, são tudo custos a menos para investir. Então, essa é uma parte muito importante de se investir nisso aí. Continuando falando um pouquinho de educação e esporte ao mesmo tempo, essa semana eu tive reunido com o prefeito e com o Rodrigo Rotter, é um alemense que hoje está em Estrela. Ele é o presidente da Associação Vale do Taquari de Esportes. Em 2018, juntamente com a administração atual da época, consegui trazer para Rio do Meio as escolinhas de vôlei e basquete, que hoje são eu chamo um turno integral para as crianças, né? Para não deixar essas crianças ociosas. É um turno oposto onde é que podemos ocupar nossas crianças do mesmo jeito que as escolinhas de futebol. E a AVATES, como é chamada essa associação, ela tem um contrato pendente com a prefeitura, que está vigente ainda, né? Então, viemos eu e o Rodrigo ali apresentar ao prefeito esses contratos que estão vigentes. E assim que o prefeito sinalizou, assim que voltar, passar um pouco mais a pandemia e voltar aos nossos ginásios poderem atuar, aí também nós vamos voltar com as escolinhas de voleibol e basquete. Tem até a planilha junto. Final do ano passado, quando a escolinha ainda estava sendo em andamento, atendia 195 crianças mensalmente, totalmente de graça. E o custo desse mensal para o município apenas 800 e poucos reais. Então eu vejo ali um investimento muito importante, onde é que nós temos muitas, principalmente no vôlei, meninas hoje jogando para outros estados. Temos meninas que começaram ali em Estrela, que estão em outros países, né? Estão levando o nome de Arroio do Meio para outros municípios, estados, países. Então é ali um investimento muito bom de se continuar fazendo. Outro assunto que começo de maio, infelizmente começou a... teve manchete em jornais, começou a rodar de novo pela nossa região, é o corredor ecológico. E quando se fala em corredor ecológico, quem é o culpado? Sempre os agricultores levam a culpa, né? Como é que pode? Fala em crime ambiental, é os agricultores. Se fala em fazer respeitar uma margem do rio, se fala só nos agricultores. Tá, e o rio só existe no interior? Ele não começa numa nascente e vai interior, vai cidades, atravessa vilas. Sempre o agricultor é culpado. E aí tu vai fazer um corredor ecológico, tu pega hoje, estão falando em 30 metros.
Permite uma parte? É lamentável quando se levanta um assunto dessa natureza. Nós todos, os agricultores, sabemos da luta que nós tivemos na época, né? Porque muitos e muitos agricultores compraram aquelas áreas e estão tirando a sua sobrevivência nela. Quando apareceu esse novo Código Florestal, onde ficou bem claro que tudo que existia antes de 2008 permaneça desse jeito. E agora parece que estão fomentando de novo para bater justamente naquele humilde trabalhador que trabalhou na pandemia, sustentou o país, estão pisando naquele cidadão de novo. É lamentável um troço desse. Não dá para aceitar mais esse tipo de situação. E com certeza, colega, nós vamos se unir a esses agricultores e vamos ver de que forma nós podemos ajudá-los. Eles não vão estar sozinhos. Nós vamos ajudar o que puder fazer por eles.
É, eu me lembro da época de muitos agricultores que me procuraram e que responderam processos, porque proibiram a entrada dos fiscais, né? Mas a gente tem que parabenizar ainda hoje esses agricultores que foram uma resistência. E porque senão, imagina, 30 metros. E assim, ó, todo mundo sabe, quem entende um pouquinho de agricultura, sabe que esses 30 metros não vai resolver a preservação. O que tem que ser resolvido é a descida do barranco até a margem do rio e a retirada dos cascalhos. Isso que vai resolver.
Um minuto.
A ajudar a preservar a beira dos rios. E não só 30 metros para dentro do meio das roças. E aí vão plantar aquelas árvores enormes ainda, quando vem uma enchente, aí mesmo que vai levar tudo junto, né? E outra questão, a respeito do asfalto, todo mundo comenta, né? E o Barques comentou de picada ali do meio, eu passo quase todo dia por lá. Muito interessante, muito óbvio. Nós temos que conseguir esse asfalto desde o começo aqui de baixo até na 32, ou pelo menos até na subida de 32, onde é que começa a 32, e ao mesmo tempo as outras localidades. Não podemos esquecer de ninguém. Seria isso.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Ordem do dia. Projeto 026, peço do Executivo, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão.
Vou falar desse projeto, sou a favor dele, sempre você, em todas as questões de infraestrutura. Outra gestão fez mais de 55 trechos de pavimentação entre o sistema associativo e comunitário. E só peço ao colega José Elton, mais conhecido como Pantera, talvez converse com o pessoal do planejamento para organizar um pouquinho melhor e planejar um pouquinho melhor para que a gente também tenha o tempo normal para não precisar ser votado em urgência. Obrigado.
Elton.
Vai construir uns sobrados, enfim. Foi, me pediram e eu fiz o pedido, agradeci. Com certeza, acho que não faltou, não foi por falta de organização, eles tendo tramitando tudo normal, até que aconteceu com o, quem foi, vai ser o responsável da execução da obra. Mas acho que eles estão abertos sempre e com certeza, quando nós pudermos acelerar, nós vamos acelerar essas coisas que é importante. Calçar, quanto mais ruas, menos poeira e mais saúde para a comunidade.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 028/2021 do Executivo. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às microempresas, aos microempreendedores individuais e aos profissionais autônomos sob a forma de auxílio financeiro para custeio de despesas relativas aos empreendimentos.
O projeto está em discussão.
Me permite? Aqui sou favorável ao projeto, acho importante. Aqui, só fazer uma observação, onde diz o artigo 4º, se após atendidas todas as solicitações com os acréscimos por funcionários, ainda não for atingido, se após atendidas todas as solicitações com os acréscimos por funcionários, ainda não for atingido o valor limite de R$250 mil destinado ao auxílio, o valor restante... Diz aqui, poderá ser atribuído à campanha de incentivo ao comércio. Então, aqui nós, em nome da bancada do MDB, solicitamos que esse artigo, onde diz poderá ser, seja substituído, será atribuído. Que fique mais claro, mais convicto de que esse valor se reverta aos comerciantes.
Primeiramente quero dizer que sou totalmente favorável a esse projeto também, né, que a gente amplamente foi discutido, como já falei antes, e eu acho que a gente chegou num denominador comum. Eu tenho certeza que estamos dando um passo muito importante para a comunidade. Sim, posso continuar? Com certeza estamos dando um passo muito importante e os nossos comerciantes merecem, claro, de repente a gente sabe que mereciam até mais, mas também a gente tem um teto e a gente, dentro disso a gente trabalhou. E acho que foi debatido amplamente, que a colega colocou, acho. Não vejo problema nenhum, acho que ficou bem claro que se sobrar recurso será investido na campanha, que logo em seguida será lançada. Daí o presidente CDL acompanhou as reuniões e o restante que sobrar, espero que não sobe muito, né? Que realmente a comunidade se inscreva e que nós possamos ajudar o máximo de comerciantes possíveis, que fazer uma campanha em seguida e conseguir a sobra desses, além dos 50 mil que a gente está aprovando, vai fazer uma diferença enorme para o nosso comércio.
Projeto 028, com emenda legislativa, está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 027, baixas comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Eu só gostaria de falar. Marcela, de forma alguma eu queria ser desrespeitosa com você. Só ia te responder porque achei que você estava me perguntando. Mas na próxima sessão eu trago. Eu gostaria de falar que, só em relação à questão da UTI, uma coisa que me preocupa e eu acabei não falando antes, me passei, é que seis leitos de internação foram retirados para a UTI, né? Foi colocado aqui nesse relato. Então, isso me preocupa um pouco. Mas eu sei que a UTI é fundamental, mas me preocupa, porque muitas vezes, principalmente inverno, sempre tivemos lotação máxima de internações no hospital. Então, um pouco me preocupa essa diminuição de leitos, né, de internação dentro da UTI. E outra questão que eu coloco é que eu lamento que 2.700.000, ano passado, veio como verba federal para utilização à pandemia, e isso poderia ter sido finalizada e ser destinada à UTI, talvez um valor maior do que foi.
Milton?
Bem desses dados antes das escolinhas, realmente a gente sempre é procurado pelas pessoas e a demanda grande realmente é nessa região da São Caetano, da grande São Caetano, pela demanda das próprias empresas fica mais fácil das pessoas se locomover para aquela situação lá. Então por isso que também fiz esse pedido, como a Rio Grande também tem a demanda, como Palmas, né? Importante aqui também, mas que sejam lembrados dessas outras comunidades.
Eu acho que é louvável o questionamento, mas o que é mais importante de tudo, eu acho que tem em torno de 80 crianças na fila de espera. E com essa demanda, nós iremos contemplar, não vou te dizer na totalidade, mas nós vamos chegar próximos a zerar. E esse ponto estrategicamente é um dos melhores pontos que pode existir, porque muitas e muitas pessoas trabalham aqui no centro, que deixam lá em São Caetano o filho, que podem trazer na Escola São Paulo. Eu acho que é do jeito que o Paulo falou, eu acho que é a coisa mais importante de uma administração possa resolver, porque de fato faz aquilo que a comunidade precisa e faz aquilo que as mães e famílias estão esperando, e te colocar na situação de 80 pessoas que estão esperando poder ser atendida é um gesto muito grande de grandeza. E falar também sobre a questão do asfalto, né? Eu me posicionei, nunca me posicionei contrário ao financiamento, mas me coloquei contrário a pegar empresas para fazer o asfalto. Nós temos máquinas, não temos material. Nós podemos fazer e fazer um asfalto mais barato. E buscar um financiamento para fazer um asfalto mais barato, com certeza isso é louvável. Obrigado.
Só para complementar, que nem eu comentei da creche na São Paulo, ela vai desafogar as outras creches, porque hoje no centro não existe uma creche, então as crianças são levadas para outros bairros. Então, se acontecer nessa creche aqui, vai abrir vagas nos outros bairros. Só uma observação aqui, ó. Tribuna Livre, explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Vamos só cuidar um pouquinho isso aí, gente. Tá bom? E convites. Sábado, às 9h30, dia 22, nós vamos ter a visitação ao espaço físico, onde é que está sendo edificado a UTI do Hospital São José. Estejam todos convidados. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.